Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Esta é a Voz da América e esta é a sua emissão vespertina em português hoje, domingo 8 de novembro de 2020. Para todos, um bom domingo. Convosco está na apresentação Ana Guedes, na produção está o Liu Saelo. Pode seguir-nos em onda curta nos 13.630 e 17.655. Estamos também na onda média nos 1.530. Ainda na internet em direto em voaportugues.com. Estamos em FM em Moçambique, em Maputo, Cozi FM, em Nampula, em Rádio Encontro, em Quelimane, Nova Rádio Paz, temos em Pemba com a Rádio Sem Fronteiras. Estamos também em FM na Guiné-Bissau, na cidade de Bissau, com a Rádio PGTT, a Capital FM. Estamos com a Rádio Comunitária de Bafatá, na cidade de Bafatá. Na cidade de Gabu, é a Rádio Sitchanouk e a Leste FM. Em Buba, é a Rádio Papagaio. Em Cachunga, é a Rádio Berlango. Estamos também em Cabo Verde, em FM, com a Rádio Comercial e a Rádio Morabeza. Na emissão deste domingo, na Janela de Angola, vamos conversar com Lourenço Moçangue, conhecido pela alcunha Tatemboa, sobre o livro Mulher Infinita e o prémio que recebeu. Na segunda meia hora, vamos falar de saúde com a doutora Graça Matinha e seguir o Clube do Ouvinte. Mas antes, vamos às notícias.
Na atualidade mundial, na Bolívia, Luiz Arce toma posse hoje como presidente da República ao lado do vice David Choquehuanca. Arce é o primeiro presidente eleito da Bolívia após quase 14 anos do governo de Evo Morales. Arce, ex-ministro de Morales e considerado o cérebro das reformas económicas, obteve 55,1% dos votos válidos, enquanto seu adversário, Carlos Mesa, da direita, ficou pelos 29%. Vários chefes de Estado vão assistir à posse de Arce, como os presidentes da Argentina, da Colômbia, do Paraguai, o rei espanhol Felipe VI e uma delegação dos Estados Unidos, chefiada pelo subsecretário das Finanças para Assuntos Internacionais, Brian McCosh. Na Tailândia, a polícia usou hoje canhões de água contra manifestantes pró-democracia quando tentavam aproximar-se do Palácio Real, onde queriam entregar cartas com as suas exigências políticas ao rei. O movimento pró-democracia da Tailândia tem feito pressão para uma reforma da monarquia com manifestações quase diárias. Os protestos de hoje são a segunda ocasião em que a polícia usou canhões de água contra os manifestantes. Em Cabo Verde, o presidente da República, Jorge Carlos Fonseca, e o primeiro-ministro Ulisses Correia Silva felicitaram Joe Biden e Kamala Harris, projetados pela imprensa americana, presidente e vice-presidente dos Estados Unidos, país que acolhe a maior comunidade cabo-verdiana no exterior. Felicito Joe Biden e Kamala Harris pela sua anunciada vitória na eleição presidencial e auguro o reforço das relações históricas e culturais entre americanos e cabo-verdianos e da cooperação entre os dois países, escreveu Fonseca, quem espera que a cooperação entre os dois países possa vir a atingir um nível que corresponda ao do relacionamento humano entre os dois povos. Fim de citação. Por seu lado, Ulisses Correia Silva afirmou que Cabo Verde conta com a nova administração americana no reforço das relações diplomáticas, económicas e de parceria para o desenvolvimento com os Estados Unidos, país que alberga a maior comunidade cabo-verdiana no exterior e com o qual Cabo Verde tem uma relação de mais de 200 anos. Fim de citação. Em Moçambique, o presidente Filipe Nyusi também recorreu ao Facebook para felicitar Joe Biden, destacando os norte-americanos como parceiros estratégicos. Os Estados Unidos da América são parceiros estratégicos de Moçambique e temos certeza de que a nossa cooperação continuará firme, como sempre, em prol do bem-estar dos nossos dois povos, disse Nyusi. Na Guiné-Bissau, o presidente Umaro Sissoko Embalo, em nota enviada à imprensa, disse que Joe Biden merece a importante designação democrática decidida pelo povo e teve em conta uma nova abordagem diplomática nos acordos internacionais para resgatar os valores e princípios do multilateralismo. O presidente guineense disse esperar igualmente um reforço da cooperação, bem como um mercado aberto para as exportações de matérias-primas da Guiné-Bissau para os Estados Unidos. Entretanto, ontem, o apontado presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, pelas projeções, prometeu ser um presidente que busca não dividir, mas unir o país e fez um apelo à negociação entre democratas e republicanos. Ao falar à nação em Wilmington, no estado de Delaware, no que foi o seu discurso de vitória, Biden exortou os seus partidários a estenderem a mão àqueles que não votaram nele e reconheceu a decepção dos que apoiam o presidente Donald Trump. No seu discurso, Ele afirmou que não vê os Estados vermelho e azul, e sim os Estados Unidos, e que trabalhará com todo o coração para conquistar a confiança de todo o povo. A projetada vice-presidente Kamala Harris, filha de imigrantes, e que será a primeira mulher a ocupar um lugar na Casa Branca, disse que é a primeira, mas não será a última.
Lourenço Moçango, mais conhecido por Tatémboa, recebeu recentemente um prémio literário pelo livro Mulher Infinita, onde se fala da beleza, amor, felicidade e, claro, de mulheres. O repórter Pedro Dias confessou que Tatémboa, um filho do Cazenguela.
Mulher Infinita é a obra literária vencedora da edição 2020 do Prémio Literário António Jacinto, promovido pelo Ministério da Cultura, Turismo e Ambiente. Da autoria de Lourenço Moçango, Tatémboa. O jovem escritor tem apenas 33 anos de idade. É jornalista, editor, poeta e prosador. Mulher Infinita é um livro de 8 contos de constatação do quotidiano, consequência do trabalho que faz. Moçango reitera que não escreve para prémios, porque deste modo limitaria a arte e a beleza da escrita.
Apesar de ter concorrido ao Prémio António Jacinto, edição 2020, eu não escrevo para prémios, porque eu entendo que fazendo isso estaria a limitar a minha arte. Eu escrevo principalmente aquilo que eu acredito que deve ser partilhado com as pessoas, né? Eu só para lhe dar um exemplo, eu antes de ter a resposta do António Jacinto, antes de me comunicar, né, de que sagrei-me vencedor, eu já tinha um contrato firmado com uma prestigiada editora portuguesa, Guerra e Paz Editora. Então o prémio é só mais uma consequência do trabalho que a gente vai fazendo. E para ser claro, eu concorri a essa edição porque o consagrado escritor Adriano Michins foi uma das pessoas a quem eu dei para ler o manuscrito. Ele leu e teceu bons comentários. Foi a pessoa que me exigiu que eu concorresse a um prémio, quer seja aqui ou fora, né? Então ele exigiu mesmo que eu concorresse, porque ele viu que a obra tinha alguma qualidade. Sim. Tanto é que ele é o prefaciador da obra, acabou por ser o prefaciador da obra. Então eu concorri por conta disso, não é porque eu escrevi para o prémio. Uhum. Não, escrevi porque eu tinha necessidade de expressar algumas coisas e também de denunciar algumas coisas. Eu acredito que a literatura é um dos veículos importantes para que nós possamos também questionar, filosofar e denunciar coisas. Tanto é que o país que hoje se chama Angola foi forjado por muitos escritores. Usaram a literatura para despertar a consciência.
Desde o movimento de 1948, vamos descobrir Angola.
Vamos descobrir Angola, sim. Então, os nossos intelectuais da época, a parte de usarem outras manifestações artísticas, sim, usaram a literatura para combater o jugo colonial, para despertar os irmãos da subjugação a que estavam submetidos. Então, eu ainda acredito que a literatura pode ser essa ferramenta de combate. E eu recorri a ela para expressar algumas coisas.
O autor do prefácio da obra, Adriano Michinge, diz que Mulher Infinita é um livro surpreendente, atrevido, crítico e elegante. Para o vencedor do prémio literário António Jacinto, a obra honra as mulheres, principalmente as submissas, numa sociedade sexista, machista.
Mulher Infinita é um conjunto de 8 contos e um dos contos cujo título é Mulher Infinita acaba por dar título à obra, mas eu procurei trazer uma filosofia na realidade interna do próprio livro que me permitiu chegar a esse título, ou seja, Apesar de eu falar de eu trazer abordagens ligadas, por exemplo, à biodiversidade, a denúncia sobre o enriquecimento ilícito, eu também cultuo a beleza, o amor, a juventude e a identidade. A par disso tudo, eu queria trazer um livro que falasse sobre mulheres. Eu queria homenagear, eu queria honrar as mulheres que, apesar das dificuldades diárias, conseguem perpetuar-se no tempo e no espaço. Mulheres resilientes, mulheres emancipadas e, principalmente, mulheres insubmissas, né? Que nessa sociedade sexista e machista acabam por romper contra todas as amarras e acabam por vencer na vida. Eu queria homenagear essas mulheres. Queria homenagear a minha namorada, queria homenagear a minha mãe, a minha sogra, queria homenagear as pessoas com quem já privei, com quem já dialoguei. Eu procuro trazer nessa obra, eu procuro ler o mundo a partir de um olhar feminino. Boa parte das minhas personagens são mulheres e eu queria trazer uma literatura que mais nos aproximasse dos afetos.
Que recados você passa às mulheres nesta obra?
Olha, eu quero que as mulheres não se calem. Eu quero que as mulheres não se calem. Eu quero que as mulheres consigam deixar cair por terra tudo aquilo que as subjuga. Eu quero que as mulheres levantem as suas vozes e digam ao mundo e a todas as pessoas de que elas podem, elas são capazes e elas têm tudo para dominar o mundo.
Mas nossa, que muitas mulheres aqui em Angola temem a repressão. Quando eles tentarem se libertar, dizer alguma coisa, levantar algum protesto, elas também têm medo de serem reprimidas.
Sim, a repressão vai sempre existir em qualquer parte do mundo, mas é importante que nós tenhamos a capacidade de transpor essas amarras, essa opressão, porque não podemos nos calar e as mulheres não se podem calar quando estiverem diante de alguma injustiça, quando estiverem diante de alguma coisa que fere a sensibilidade delas.
Se for olhar para o nosso passado, muitas mulheres aqui angolanas, da geração das nossas mães, das nossas avós, não é? Eles foram muito submissas, aceitavam, né, a posição do pai, o machista, ali. Quer dizer, ela estava sempre, enquanto o homem estava na sala, ela sempre ficou na cozinha.
Sim, olha, é importante nós, de certa forma, respeitarmos alguns hábitos e costumes que fazem parte da nossa cultura. Mas é importante também dizer às pessoas que existem algumas coisas que nós advogamos ser cultural que não são, que oprimem, que maltratam, que subjugam. E é a essas coisas que nós devemos denunciar, nós devemos dizer basta, porque é importante que o homem olha para a mulher de forma igualitária. E até porque vamos olhar para a lei. Disse que nós somos todos iguais perante a lei. Não é? Somos todos iguais perante a lei. Então é importante.
Não, o homem está acima da mulher.
Não. E essa conversa de que o homem, de que a mulher deve ser submissa ao homem, de que o homem é o cabeça. É importante nós olharmos isso de uma forma que não nos induza a erros. Eu penso que aqui discute-se menos coisas que realmente importam. E isso, por exemplo, leva-nos à questão da família e o papel que a mulher, por exemplo, joga ou desempenha dentro da própria família. É importante que nós consigamos perceber que hoje vamos cada vez mais percebendo que as mulheres tendem a ser, na verdade, o verdadeiro pilar das relações.
Somos todos iguais. Ninguém deve pensar que está acima de alguém, recorda Lourenço Mussango. Os homens devem respeitar, olhar a mulher com meritocracia, porque o caminho deve ser percorrido lado a lado.
Muitos homens hoje não conseguem manter a harmonia e a estabilidade no lar. As mulheres tendem a fazer melhor isso do que nós. Se calhar sempre fizeram, né? Sempre fizeram. Então é importante olhar para a mulher de forma respeitosa e sem essa coisa de pensar que nós estamos acima das mulheres, que nós somos melhores que as mulheres. Não, somos todos iguais.
Tetemba, o que é que você acha em relação a esta relação? A mulher e a governação, em aprimorar a mulher, fazer com que a mulher seja esta, que vá para a escola, que não chegue só até a quarta classe ou oitava, que tenha também o ensino médio e quiçá até o superior. Como é que você vê esta relação? Acha de que facto a governação angolana sempre se preocupou com a mulher em dar verdadeiros instrumentos de luta nas nossas mulheres?
Eu acho que, bem, primeiro, é que é uma questão um pouco sensível, mas vamos lá tentar perceber. Eu acredito que antes as mulheres tinham poucas oportunidades de ingressarem, por exemplo, ao ensino superior. Umas conseguiam, em função do privilégio que tinham, né? Mas, grosso modo, não conseguia. Hoje, pelo que eu tenho estado a perceber, a ouvir e a ver, é que nas universidades há cada vez mais mulheres do que homens. Há mais mulheres a estudarem do que homens.
Mas na reta final, acabam por aparecer os homens e as mulheres ficarem pelo caminho.
Por causa do sistema, né? Por causa do sistema. Ainda
sistema de quê? Nível de pobreza, vida em si do país?
Não, nós estamos num... A questão patriarcal, né? Essa questão do machismo, que acaba por ser também... Hoje as pessoas acabam por advogar que é uma questão cultural e até mesmo religiosa, né? Vamos acabar por perceber que nas estruturas de poder, ou quem realmente manda ou determina, ainda aparecem os homens. É um exemplo básico. Quando as mulheres ascendem na estrutura, nas grandes estruturas de poder, ainda acredita-se que elas estão a ascender ou lhes são dados esses lugares por uma questão de cotas. Né? Se tem 70% de rapazes, para não ficar mal na fotografia, vamos colocar 30% de mulheres. Não, eu acredito que é importante hoje pararmos com isso. Devemos dar algum valor no mérito, né? É importante que as pessoas cheguem a alguns cargos de relevo porque realmente merecem.
Tal meritocracia, não é?
Sim, porque realmente merecem, porque realmente têm competência de lá estar. E a mulher hoje tem dado provas concretas de que realmente pode e merece maior e melhor destaque, né?
Lourenço Moçango nasceu no município do Cazenga. Estudou Comunicação Social na Faculdade de Ciências da Universidade Agostinho Neto. É diretor literário da Asas de Papel, editora. Sendo escritor, no começo de uma nova geração, sabe que, para Celo, não basta o aprendizado na escola ou nos vários níveis de aprendizado. Os conteúdos programáticos não dão abertura para se tornar um escritor.
Eu venho de uma realidade socioeconómica precária. Eu nasci e cresci num bairro super marginalizado.
Vamos a falar do Zangá, mano.
Sim.
Eu também do Sambi, lá do Zangá.
Sim, mas a minha mãe, apesar de ser iletrada, de nunca ter ido à escola, a minha mãe, depois de eu perder o meu pai com 11 anos, se a memória não me atraiçou, a minha mãe sempre mostrou-me de que o único caminho para nós ou para mim, que sou uma pessoa de origem super humilde, o único caminho era a escola. Não tinha outro caminho. A escola, a formação seria o único caminho que ia me permitir materializar os meus sonhos. A minha mãe sempre sublinhou isso. E eu procurei, apesar de todas as debilidades do nosso sistema de ensino, eu procurei trilhar esse caminho, ir atrás do conhecimento. eu procurei estar sempre um passo à frente das pessoas, do meu tempo, da minha realidade, porque sabe que o mercado de emprego é muito competitivo.
A formação que se dá na primária, nos ciclos primeiro, segundo, terceiro, ensino médio, superior, que formação é esta? Acha que os nossos conteúdos programáticos podem fazer jovens, trazer à tona jovens escritores?
Não. O que nos é dado dentro do nosso sistema de ensino não nos permite. Vejamos, na primária entras em contato com textos literários de forma muito insípida. Mesmo no ensino superior, eu que fiz comunicação na Agostinho Neto, até o terceiro ano eu tinha colegas que já até eram jornalistas e de órgãos públicos que nunca tinham lido um livro sequer.
Literatura nacional, até por exemplo.
Literatura nacional, nem vamos falar da internacional.
Havia uma formação média, há uns anos, havia a disciplina Arte e Literatura Angolana. Mas isto com a doutora Gabriela Antunes, né, as pessoas que passaram pelo e-mail ou passaram pelo e-mail, tinham um vasto conhecimento sobre a literatura nacional. Um pouco pelo mundo, por culpa da doutora Gabriela.
Da doutora Gabriela, sim. Porque, vejamos, há muita gente que hoje tornou-se escritor por conta dos ensinamentos da professora.
Sim, sim.
É? E eu estava a falar dos meus colegas que até o terceiro ano nunca tinham lido um livro. Passaram a ler livros porque o professor José Luís Mendonça era nosso professor, acho que de língua portuguesa 2.
Que é exigente também nesse sentido.
Exigente nesse sentido, e exigia aos meus colegas a lerem, porque se não lessem, não teriam bom aproveitamento na prova, e foram forçados a ler. Então acabamos por perceber que o nosso sistema de ensino nesse sentido ainda é débil, é frágil.
Mulher Infinita tem um lançamento agendado para este mês, novembro. É um livro aberto ao futuro. É literatura angolana de qualquer lugar, considera Lourenço Moçango. Na conversa mantida com o autor, Moçango revela estar preocupado com o plágio literário, porque há jovens escritores que fazem tal recurso, manchando toda a criatividade artística. Há muito para se escrever em Angola. As temáticas encontramos no dia a dia, considera Moçango.
Olha, isso não fere só
a
criatividade artística, né? Mais do que ferir, mancha ou descredibiliza toda uma geração literária que está a emergir. No ano passado, se não estou enganado, sim, no ano passado, há um jovem que sagrou-se vencedor de um prémio depois percebeu-se que o jovem copiava textos, né, mudava uma ou outra coisa e depois concorreu. Eu penso que esse ano, né?
Foi este ano. Foi um jovem de Quanza Norte.
Sim, sim. Foi este ano, né? Foi este ano. Ele concorreu com... Copiou de forma integral o livro de uma jovem brasileira, um livro infantil, e veio para aqui e concorreu com o mesmo livro. Isso manchou de tal forma a nossa geração literária. Os mais velhos acabaram por olhar para nós de forma desconfiada, né? E o plágio não é bom. Porque nós temos que ser intelectualmente honestos. Nós não devemos copiar, não devemos plagiar, porque é literatura.
Lourenço Moçango Tetemboa, vencedor do Prémio Literário António Jacinto, edição 2020, com a obra Mulher Infinita, um livro que homenageia as mulheres, principalmente as submissas. Pedro Dias, Voz da América, Luanda.
Obrigado. Hoje é domingo, 8 de novembro, e esta emissão está disponível na internet em voaportugues.com. E falando de Kazenga, aqui fica um grupo jovem que canta exatamente o som do Kazenga.
Kazenga me viu a triste, fica bidon, se maia cabo dela.
Amigos, recordamos que de segunda a sexta podem ver no nosso site e também no Facebook 60 segundos de imagens noticiosas de África e do mundo. Encontra-nos em voaportugues.com, isto na internet, no Facebook e encontra-nos através de Voa Português.
Angola Fala Só, uma hora de diálogo sem barreiras, sem censura. Debate aberto e honesto, falamos todos em Angola Fala Só. Pelo móvel, na rádio, no computador, no tablet. Conversas globais, assuntos locais. A paixão pela informação, na Voz da América em português, com a melhor companhia, a sua. Às 17h30, de todas as sextas-feiras, com a Voz da América em português, Angola. Fala só.
Emissão vespertina em português da Voz da América. 8 de novembro de 2020. Não esqueça, estamos na internet em voaportugues.com. Estamos nas redes sociais, YouTube, Twitter, Instagram e o nosso número do WhatsApp. Mais um, 908-652-4584. Voz da América, emissão vespertina em português. Estamos a transmitir desde Washington. Um bom domingo para todos. Hoje é 8 de novembro de 2020 e neste domingo está aqui convosco Ana Guedes na apresentação, na produção Leo Sahilo. Pode escutar esta emissão em onda curta nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530. Na internet estamos em voaportugues.com. Em FM escutamos em Cabo Verde com a Rádio Comercial e a Rádio Morabeza. Estamos também em FM em São Tomé através do transmissor local da Voz da América. Em Moçambique escutamos em FM, em Maputo com a ZFM, em Nampula, a Rádio Encontro, Quelimane, Nova Rádio Paz. Em Pemba estamos com a Rádio Sem Fronteiras. Na Guiné-Bissau ouvem-nos na cidade de Cachungo com a Rádio Berlango. Na cidade de Bulba é a Rádio Papagaio. Na cidade de Bafatá é a Rádio Comunitária de Bafatá. E em Gabu estamos com a Rádio Sitchanul, que é Leste FM. Estamos também em Bissau com a Capital FM e a Rádio Pijigiti. Não esqueça, estamos também em direto na internet em voaportugues.com. Dentro em pouco, saúde. Aqui com a doutora Graça Matezinha. Depois vamos conversar com um dos nossos amigos ouvintes. Mas antes, vamos saber qual é a atualidade noticiosa do mundo.
Na atualidade mundial, na Bolívia, Luiz Arce toma posse hoje como presidente da República ao lado do vice David Choquehuanca. Arce é o primeiro presidente eleito da Bolívia após quase 14 anos do governo de Evo Morales. Arce, ex-ministro de Morales e considerado o cérebro das reformas económicas, obteve 55,1% dos votos válidos, enquanto seu adversário, Carlos Mesa, da direita, ficou pelos 29%. Vários chefes de Estado vão assistir à posse de Arce, como os presidentes da Argentina, da Colômbia, do Paraguai, o rei espanhol Felipe VI e uma delegação dos Estados Unidos, chefiada pelo subsecretário das Finanças para Assuntos Internacionais, Brian McCosh. Na Tailândia, a polícia usou hoje canhões de água contra manifestantes pró-democracia quando tentavam aproximar-se do Palácio Real, onde queriam entregar cartas com as suas exigências políticas ao rei. O movimento pró-democracia da Tailândia tem feito pressão para uma reforma da monarquia com manifestações quase diárias. Os protestos de hoje são a segunda ocasião em que a polícia usou canhões de água contra os manifestantes. Em Cabo Verde, o presidente da República, Jorge Carlos Fonseca, e o primeiro-ministro Ulisses Correia Silva felicitaram Joe Biden e Kamala Harris, projetados pela imprensa americana, presidente e vice-presidente dos Estados Unidos, país que acolhe a maior comunidade cabo-verdiana no exterior. Felicito Joe Biden e Kamala Harris pela sua anunciada vitória na eleição presidencial e auguro o reforço das relações históricas e culturais entre americanos e cabo-verdianos e da cooperação entre os dois países, escreveu Fonseca, quem espera que a cooperação entre os dois países possa vir a atingir um nível que corresponda ao do relacionamento humano entre os dois povos. Fim de citação. Por seu lado, Ulisses Correia Silva afirmou que Cabo Verde conta com a nova administração americana no reforço das relações diplomáticas, económicas e de parceria para o desenvolvimento com os Estados Unidos, país que alberga a maior comunidade cabo-verdiana no exterior e com o qual Cabo Verde tem uma relação de mais de 200 anos. Fim de citação. Em Moçambique, o presidente Filipe Nyusi também recorreu ao Facebook para felicitar Joe Biden, destacando os norte-americanos como parceiros estratégicos. Os Estados Unidos da América são parceiros estratégicos de Moçambique e temos certeza de que a nossa cooperação continuará firme, como sempre, em prol do bem-estar dos nossos dois povos, disse Newsy. Na Guiné-Bissau, o presidente Umaru Sissoko Embalo, em nota enviada à imprensa, disse que Joe Biden merece a importante designação democrática decidida pelo povo e teve em conta uma nova abordagem diplomática nos acordos internacionais para resgatar os valores e princípios do multilateralismo. O presidente guineense disse esperar igualmente um reforço da cooperação, bem como um mercado aberto para as exportações de matérias-primas da Guiné-Bissau para os Estados Unidos. Entretanto, ontem, o apontado presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, pelas projeções, prometeu ser um presidente que busca não dividir, mas unir o país, e fez um apelo à negociação entre democratas e republicanos. Ao falar à nação em Wilmington, no estado de Delaware, no que foi o seu discurso de vitória, Biden exortou os seus partidários a estenderem a mão àqueles que não votaram nele e reconheceu a decepção dos que apoiam o presidente Donald Trump. No seu discurso, ele afirmou que não vê os estados vermelho e azul, e sim os Estados Unidos, e que trabalhará com todo o coração para conquistar a confiança de todo o povo. A projetada vice-presidente Kamala Harris, filha de imigrantes, e que será a primeira mulher a ocupar um lugar na Casa Branca, disse que é a primeira, mas não será a última.
Obrigado, não esqueça que esta emissão pode ser escutada em direto na internet em voaportugues.com.
A Voz da América quer se comunicar consigo. Envie mensagens através do nosso WhatsApp, mais 1-908-652-4584. Ou pelo Facebook, Twitter e Instagram, escrevendo Voa Português. Seja parte da Voz da América, o mundo em notícias em português.
Vamos agora falar de saúde com a doutora Graça Matezinha. Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço de saúde aqui na Voz da América, em que conversamos com a doutora Graça Matezinha sobre saúde. Olá, doutora Graça, como vai? Como é que vai a sua saúde?
Olá, Ana, olá, queridos ouvintes. Eu estou bem de saúde, espero que a Ana esteja bem e os nossos ouvintes também.
E, doutora, hoje vamos falar de vaginismo. Vaginismo, doutora, algo que muitas mulheres se queixam, mas antes de avançarmos, doutora, pode descrever o que é o vaginismo de facto?
Bem, o vaginismo faz parte do grupo de estudos sexuais que podem surgir na mulher. O que é o vaginismo? O vaginismo é uma situação na qual a mulher vai apresentar uma contração involuntária dos músculos que estão ao redor da abertura vaginal. E normalmente são mulheres que não têm nenhum outro problema, ou algum outro problema ou alguma outra disfunção, mas vão ter exatamente esta contração involuntária dos músculos. E a contração desses músculos acaba tornando a relação sexual muito dolorosa ou até impossível. Por quê? Porque se a mulher tem esta contração de músculos, ao tentar ter uma penetração, ela vai ter sempre uma reação de muita dor. E em alguns casos, a mulher até não tolera nem quer o uso dos absorventes internos, que nós chamamos tampão ou tampão. Então, isso acaba afetando muito a vida da mulher. Ela não consegue ter relações sexuais. E é importante nós abordarmos o tema, Ana, porque há mulheres que passam por essa situação, algumas delas nem sequer sabem que isso é um problema. E outras até vêm-se forçadas a ter relações sexuais, acabam causando muita dor e muito sofrimento na mulher, simplesmente porque ou ela não sabe que é um problema que precisa de ser tratado, ou simplesmente porque não tem como falar, tem receio e ela não sabe perante essa situação.
Muitas vezes, de facto, por conhecimento porque que tem essas dores e isso acaba, doutora, por causar problemas não só à mulher, físicos, né, mentais, emocionais, como acaba muitas vezes por interferir no próprio relacionamento com o parceiro, porque a mulher poderá de alguma forma evitar o relacionamento sexual exatamente devido às dores que sente. O que causa de facto esta contração das paredes da vagina da mulher que pode provocar esta situação, doutora?
Bem, Ana, há várias a nível global, há vários estudos que estão a ser conduzidos para tentar se perceber as causas do vaginismo. Infelizmente, essas causas ainda não são muito bem conhecidas, mas acredita-se que haja muitos fatores que possam levar ao vaginismo. Nessa descrição das causas, nós temos dois tipos fundamentais de vaginismo. O vaginismo primário, e este está mais relacionado ao mecanismo a nível psicológico que acontece, e este vai afetar esta vontade ou esta capacidade da mulher ter relações sexuais. E depois tem aquilo que se chama de vaginismo secundário, que é causado por uma experiência negativa que ela possa ter tida, ou mesmo uma experiência imaginária. Então, se ela tem essa experiência negativa, quando ela tenta ter uma relação sexual, quando eu falo de experiência negativa, por exemplo, mulheres que sofreram uma violação sexual, este tipo de mulheres, em alguns casos, quando tentam ter uma nova relação sexual depois do episódio de violação, o corpo delas, por causa de se lembrar daquele episódio que ela se nenhum tipo de episódio negativo, o corpo automaticamente vai rejeitar, vai levar essa contração dos músculos vaginais e praticamente rejeita o sexo, porque ela teve uma experiência traumática que levou-lhe a essa situação. Mas, independentemente da causa, o que acontece é que, porque a mulher tem esta dor durante a tentativa de penetração, ela automaticamente fica num estado de medo. E o estado de medo e ansiedade, por causa da possibilidade dela ter uma relação sexual, vai causar uma contração maior ainda dos músculos e vai causar maior dor. Então, acaba sendo como que um ciclo vicioso. Ela já tem um problema de base, mas quando ela pensa naquilo, os músculos contraem mais, então acaba sendo uma situação cada vez mais difícil de lidar.
Doutora, poderá ser que algumas mulheres vão ao médico e perguntam porquê que isso lhes acontece, portanto, sobretudo pessoas que já ouviram falar que isso pode acontecer, mas haverá outras mulheres que não sabem e acabam por pensar que a culpa é delas, não é? Porque devido até preconceitos ligados à sexualidade, não é? Ideias ligadas à sexualidade. Imagine que um casal ou uma mulher entra no consultório e fala destas queixas, não é? Que tem dores durante o ato sexual. Como é que fala com um casal, com uma mulher, sobre este problema, sobre esta situação ligada à sexualidade?
Olha, Ana, para todas as situações que sejam tão delicadas como esta do vaginismo, o segredo é um diálogo aberto e franco sobre a situação que a mulher está a enfrentar. Digo um diálogo aberto e franco tanto por parte do paciente, mas também por parte do profissional de saúde. É muito importante que, nestas circunstâncias, a mulher não seja hostilizada, não é? Porque ela já está com uma situação, uma condição que acaba afetando o bem-estar dela, acaba afetando a autoestima. Então, é preciso que o profissional de saúde olhe para ela com empatia e comunique com ela com empatia para poder resolver este problema. Porque, se assim não for, ela vai retrair-se e vai perpetuar este ciclo que eu me referi, de dor, contração, ansiedade, dor. E ela vai sofrer bastante. Então, o profissional de saúde tem um papel fundamental no sentido de abordar estas questões, explicando à mulher o que é, o que é que ela pode fazer para minimizar essas contrações e como pode retomar gradualmente a sua vida sexual. Então, há uma série de ensinamentos, uma série de conselhos que são providenciados a esta mulher, mas, naturalmente, o profissional de saúde tem que estar muito aberto para poder ouvir a mulher e ajudá-la, acima de tudo.
Portanto, como é que se faz o diagnóstico? Para além, portanto, da mulher descrever o que tem, como é que depois se faz, como é que o médico depois conclui, uma vez que parte do vaginismo tem a ver com uma questão psicossocial, são questões, por exemplo, às vezes, abuso sexual. Como é que se faz um diagnóstico, para além da conversa, né? Para além da descrição que a mulher possa ter sobre o seu próprio problema?
Pois, e a descrição que é bastante importante, Ana, porque é através da descrição que a conversa poderá nos conduzir para um outro diagnóstico. Então, para além da descrição, tem que fazer um exame clínico. O exame clínico é aquele em que o profissional saúde vai observar a região, vai fazer um toque, para tentar perceber que alterações estão verificadas, não é, durante esse exame clínico. Mas também pode-se fazer outro tipo de exames, por exemplo, pode-se fazer exames de imagem, não para diagnosticar o vaginismo, mas para poder afastar qualquer outro problema orgânico, porque a mulher pode sentir dor, sim, mas pode haver uma causa subjacente. Então é preciso fazer este exame de imagem para descartar qualquer outro problema que esteja a influenciar. Mas também, sempre que possível, o profissional de saúde tem que avaliar o casal. Não só avaliar a mulher, mas avaliar o casal. É preciso tentar perceber se eles têm algum outro problema de saúde. É preciso perceber quando é que isto começou, como é que a mulher se porta, Enfim, há toda uma série de investigação que tem que ser feita para se poder concluir o diagnóstico.
E como é que se trata? Porque tem uma parte física, mas também tem uma parte emocional, tem uma parte emotiva, não é?
Pois. Então, é muito importante que, quando nós estamos diante de um problema como o vaginismo, nós possamos olhar para a mulher no seu todo, não é? De uma forma holística, não simplesmente pensar que, bom, isto é um problema na área genital e vamos só tratar a área genital. Porque alguns desses problemas, como é o caso específico do vaginismo, são afetados pela nossa condição psíquica ou psicológica, não é? Então, tem que fazer um apoio emocional, é preciso orientar a paciente a conhecer o seu próprio corpo. Nós, as mulheres, temos que conhecer os nossos próprios corpos e saber o que é que nos dá prazer, o que é que não nos dá prazer, o que é que nos magoa. Então, é muito importante que a mulher conheça o seu próprio corpo. E depois, há outros tratamentos que podem ser feitos, são fundamentais. Por exemplo, pode-se fazer uma fisioterapia para fortalecer os músculos da região pélvica. Pode-se fazer também outro tipo de terapias, que seria uma terapia cognitivo-comportamental, para ajudar a minimizar ou a controlar esta dor que a mulher pode apresentar. E pronto, em alguns casos também está descrito que podem ser feitas cirurgias, porque as cirurgias podem ajudar a corrigir algum problema anatómico, caso haja esse problema anatómico. Então, são alguns dos tratamentos que podem ser feitos, mas naturalmente isto depende de caso para caso. Daí, mais uma vez, a importância de ter uma observação de um profissional de saúde.
E também, como a doutora mencionou, uma mulher deve tentar conhecer o mais possível o seu próprio corpo e tentar, às vezes, pequenas alterações na nossa vida diária podem ajudar a ultrapassar alguns problemas. Quanto mais não seja, doutora, falar com alguém, se sente pouco à vontade, falar com uma mãe, falar com uma amiga próxima e às vezes assim se percebe que tem necessidade mesmo de ir ao médico e expor o seu problema em vez de ficar tolhida, por assim dizer, com vergonha de falar, porque em muitos destes casos as mulheres acabam por pensar que o problema é só delas e não é o problema, não é só delas, é delas e também
exatamente,
se tiverem casal, portanto do próprio casal, não é? Porque
exatamente.
O pessoal também se quer saudável.
Por isso mesmo é muito importante a avaliação do casal, conforme eu me referi anteriormente, porque muitas vezes quando há este tipo de problema a mulher acaba carregando a culpa sozinha, mas, por exemplo, por causa do vaginismo é preciso a intervenção do homem mesmo para apoiar a mulher no tratamento que ela tem que fazer, porque caso contrário é muito complicado ela mesma lidar com a situação sozinha quando ela tem um parceiro ao lado.
Verdade, doutora. E pronto, vamos então despedir-nos, doutora, do nosso auditório. Desejamos a todos uma boa semana de saúde. Aqui estaremos de hoje a 8 dias. Até lá, fiquem todos bem. Uma boa semana cheia de saúde também para ti, doutora Graça. E como sempre, estamos juntas.
Estamos juntas, Ana. Uma boa semana cheia de saúde para si e para os nossos filhos ouvintes.
E para o Clube do Ouvinte, temos hoje uma empreendedora, economista, palestrante motivacional e autora. Trata-se de Tânia Tomé.
Olá, aqui é Dani Stesk e hoje eu tenho o prazer de conversar com a empreendedora, economista, palestrante motivacional, autora, Tânia Tomé. Seja bem-vinda!
Muito grata, é uma honra poder estar aqui, muito feliz eu estou por estarmos todos aqui para falar um bocadinho de quem é a Tânia Tomé.
Opa, gostei do jeito que nós estamos começando essa conversa. Quem é a Tânia Tomé então? Conta para mim rapidinho aí para o nosso público que talvez ainda não tenha ouvido falar de você em todos os cantos do Palope.
A Tânia Tomé é uma multifacetada, economista, autora, escritora, palestrante e coach internacional. Assumo-me como sendo uma pessoa que quer transformar o mundo, criando outros líderes e, portanto, a minha paixão primeira realmente é empoderar pessoas, empreendedores e líderes. E é esse exercício, nesse exercício que vou me dedicando em vários países onde temos a oportunidade de fazer o nosso trabalho.
Tânia, sei que você está se preparando para lançar dois livros agora em novembro. Um deles é Conversas com a Sombra 2.0. Me conta mais sobre essa obra.
No dia 11 de novembro, eu vou fazer o lançamento dos meus dois livros. O livro Conversas com a Sombra 2.0, que é um romance retratando, na verdade, esta questão do eu interior e das conversas e, na verdade, das danças que nós devemos fazer com ele para nos percebermos como indivíduos. E tem vários personagens à volta da vida do homem do chão. Tenho o privilégio e honra deste livro ser prefaciado pelo famoso ator de telenovelas, o Paulo Betti, brasileiro. E o livro de desenvolvimento pessoal, Saxenergy, Ative a Sua Energia e Descubra Todo o Sucesso Dentro de Você, com técnicas, princípios para podermos consolidar aqui a identificação do nosso sucesso, que só pode também efetivar-se primeiro com a consciência do eu, depois com os detoxes todos mentais, porque há muitos paradigmas e crenças que nós temos que desconstruir, e depois com o treinamento da automotivação. Na verdade, a motivação para mim está no centro de absolutamente tudo nas nossas vidas e dos resultados que nós queremos em qualquer esfera, seja na esfera familiar, seja na esfera do trabalho, na carreira, nos negócios, enfim, em todas essas áreas da nossa vida.
Agora, o Saxenergy já é a terceira edição, né? Como é que o livro tem sido recebido né, pelo Palop?
Esses livros estão precisamente disponíveis no mundo virtual, estão disponíveis na Amazon, estão disponíveis na Apple Store. Alguns deles, respectivamente, o Conversas com a Sombra 2.0 está a ser lançado pela editora Chiado, que é uma editora luso-brasileira, e, portanto, os livros também vão estar disponíveis fisicamente entre Portugal e Brasil, nas livrarias.
Você está entre as 100 pessoas mais influentes do mundo, segundo o Mipad New York, e cada vez está mais conquistando o seu espaço aí na aldeia global. Agora, Tânia, ninguém atinge o sucesso da noite para o dia. Você, como mulher africana, moçambicana, quais foram as suas maiores dificuldades que você enfrentou? Você é empresária, né? Você tem seu próprio negócio, é autora, você corre atrás das suas coisas, né? Então, conta mais, como é que foi chegar até aí?
Olha, é engraçado porque essa pergunta, ela quase que ela é respondida pelo livro Saxenergy, né? Porque eu realmente acredito que todos nós temos o sucesso dentro de nós e, infelizmente, não aprendemos regras e princípios de como fazer uma gestão adequada da nossa energia para termos motivação suficiente para lutar pelos nossos sonhos até vencermos. Então, muita gente para no meio do caminho. E eu tenho aí os 7 princípios do Saxenergy que têm a ver, muitas vezes, ou porque não temos consciência do nosso propósito, ou porque não estamos apaixonados devidamente pelo nosso propósito, ou porque não nos planificamos de forma estratégica, ou porque não agimos o suficiente, ou então porque não somos persistentes o suficiente, ou então porque não vemos o progresso, não conseguimos visualizar o progresso e, portanto, não chegamos até o último P, que é a perfeição. Mas à volta de tudo isso está exatamente esta questão do detox mental. Agora, o que acontece com a Tânia Tomé e como é que a Tânia Tomé se projetou? Passei pela caminhada dos 7 P's do Saxenergy. Eu sempre tinha a consciência de onde eu queria chegar, o que é que eu queria ser, e, portanto, isto é o meu propósito. Em segundo lugar, completamente apaixonada, e aí tem a ver muito com as técnicas de motivação que eu crio. Por que que eu estou a dizer isso? Porque no meio do caminho há erros, há falhas, há desafios, há obstáculos, há os nãos,
E é preciso nós sermos fortes para continuar. E muita gente não tem essa sabedoria de continuar. Mas os desafios estão lá. Estão lá para nós superarmos. E eu tenho um slogan e uma frase que diz: para os piores desafios, os melhores voos. Porque é só no desafio que nós realmente aprendemos tudo que nós temos dentro, que é a nossa potencialidade, porque redescobrimos forças, redescobrimos energias. Agora, quando nós temos aquelas pessoas que não acreditam que são capazes, que não acreditam que são merecedoras de sucesso, não têm autoestima, não têm confiança, têm medo de arriscar, têm medo de experimentar, têm medo de crescer, não conseguem chegar a lado nenhum. Eu não sou diferente de ninguém e nós podemos ter desafios, alguns maiores que outros, mas é a nossa própria percepção desses desafios que nos limita. E, sobretudo, as grandes desculpas que nós criamos para não tentar, para não fazer, para não agir. Então, o que é a Tânia? A Tânia é persistente, a Tânia não desiste, a Tânia investe no conhecimento, a Tânia tem a visão estratégica de ver onde quer chegar e continua a trabalhar. Eu posso dizer, por exemplo, que há sensivelmente 15 anos eu sabia que queria ser uma palestrante internacional que tivesse o impacto que eu tenho hoje. Então eu não visualizei isso ontem, eu visualizei isso há 15 anos e fui me preparando para isso. Fui investindo no conhecimento, fui mostrando as minhas potencialidades, eu também estava do lado de lá. Na audiência, eu estava do lado de lá na plateia, olhando os grandes oradores. Então essa caminhada faz parte, e muita gente quer as coisas no fast, fast, tudo rápido, mas tudo que vem rápido, vai rápido. Portanto, a conquista sólida só pode acontecer com investimento e com ações consistentes que não cessam. E mesmo quando formos derrubados pelo sistema, pelas pessoas, mesmo quando não houver pessoas que acreditem em nós, nós temos que continuar. Porque realmente o melhor antídoto para o sucesso é acreditar.
Tânia Tomé, foi um prazer tê-la aqui na Voz da América. Desejo você muito sucesso e muita felicidade. E volte sempre.
Muito grata por essa entrevista. Quer dizer, para todos aí, sacanagem. Ativem a vossa energia e descubram todo o sucesso dentro de você. Grande beijo.
E quase no final desta emissão, a voz de uma jovem cantora carioca, 21 anos, Júlia Bé, com Não Era Amor.
Tentei te avisar tantas vezes que você não valoriza o que tem. Agora você tá na bad e ela tá bem. Então não vem com essas flores baratas e essas palavras, é tarde demais. Agora você tá em guerra sozinho e ela na paz. E falo mais: não era amor. Responsabilidade afetiva. Antes que me pergunte, meu Deus, o que eu fiz? Pare e dá uma olhada pro teu próprio nariz e me diz: pior que o Pinóquio. Tinha o mundo na mão, mas não via o óbvio. É osso. E do topo da terra pro fundo do poço, espero que te vá de escola. Como é violino quando não se tem bola. Água mole, pedra dura, tanto baixo, até que puro e faz ferida que só tem cura do mamãe.
E assim, amigos ouvintes, nos despedimos. Foi a emissão vespertina de 8 de novembro de 2020. Amanhã voltaremos ao vosso contacto com mais notícias do mundo e mais uma emissão vespertina do Serviço em Português da Voz da América. De todos, despede a Ana Guedes e Liceu com um abraço, amigos ouvintes. Até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.